Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Contaí Summit, um evento sobre empreendedorismo LGBTQIAP+. Outdoor de uma igreja traz mensagem LGBTfóbica no Espírito Santo. Marco Pigossi e seus projetos voltados às comunidades LGBTQIAP+. Quarta-feira, 13 de julho de 2022. Hoje é dia do Estatuto da Criança e do Adolescente e Dia Mundial do Rock. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Porque chega de dividir bancada de podcast, porque é tudo meu. Mentiras, é só tá de férias mesmo.
Levanta, viada, como assim?
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
6 e ônibus.
Deu no Jornal Nacional. Evento em São Paulo ajuda empreendedores LGBTQIAP+. Publicado em 11 de julho de 2022, o JN e o G1 não informaram as pessoas responsáveis pela matéria. Empreendedores brasileiros LGBT encontraram formas de receber ajuda em um evento dedicado exclusivamente a eles, em São Paulo.
Sou uma estilista, arte educadora e posso me dizer que eu sou uma empreendedora também, porque todo o meu processo artístico veio através de criar produtos a partir de uma visão que eu tive com o lixo, né? Então, de transformar o lixo enquanto potência.
Diz Vicenta Perrota, empreender e lutar todos os dias contra o preconceito. Em uma realidade que exclui o diferente, a Vicenta já conquistou seu espaço e treina quem está começando. Já a professora de dança e maquiadora Eva Pires viveu por muitos anos com uma identidade que não era quem ela é. Para fazer a faculdade de administração, ela não se assumiu travesti. Quando fez isso, formada, os empregos sumiram.
Quando viu meu currículo, ok, está selecionada. Não tirou o currículo, chegava a minha pessoa, chegava lá, acabou.
Relata Eva. Se os empregadores passaram a ser o problema, ela virou a própria chefe. Empreender foi libertador.
Estar aqui no evento é contar o outro lado da história que não contaram. Né? Que somos pessoas criativas, que somos pessoas que podemos empreender, podemos ocupar qualquer espaço que uma pessoa cisgênera pode ocupar.
Diz Eva. Se o foco é ocupar espaços, por que não juntar em um hotel badalado de São Paulo muitas histórias como a da Eva, da Vicenta e a da Raquel em um evento para falar sobre os desafios e as conquistas de quem é LGBTQIAP+, e quer empreender?
Essa comunidade, quanto mais aglutinada ela tiver, ela vai conseguir fazer com que economicamente a gente possa não só se fortalecer como comunidade, mas também fortalecer a própria economia do país.
Explica a idealizadora do Contaí, Raquel Virgínia. Quase todos os empreendedores LGBTQIAP+, ouvidos em uma pesquisa feita em todo o país, disseram que abriram seus negócios sem nenhum apoio de instituições públicas ou privadas. Praticamente metade trabalha na informalidade e 3 em cada 10 precisam pedir dinheiro emprestado com parentes ou amigos para se financiar. Mesmo assim, quase 88% desses empreendedores acreditam que o seu negócio já deu certo. O encontro em São Paulo promoveu a troca de experiências entre empreendedores de sucesso e outros que ainda estão começando, e também mostrou que um dos caminhos para o aumento das vendas e para conseguir financiar um negócio pode estar mais perto do que se imagina. É o chamado Pink Money, um poder de compra da própria comunidade LGBTQIAP+.
Muita pesquisa, muita imersão, muitos encontros, e transformar o nosso encontro, a nossa união, num ecossistema. Então a gente precisa parar de pensar individualmente, a gente precisa pensar coletivamente, pensar dentro de uma perspectiva de negócios e com ecossistema.
explica Raquel Virgínia. O empreendedor Will da Afro com certeza está nesse grupo. Há 5 anos criou uma marca com uma pegada afro-urbana na periferia de São Paulo. É lá que ele cria, que as vizinhas contratadas como costureira fazem as peças e que fica a loja dele. Não foi fácil para um jovem negro, gay, da periferia se tornar empreendedor. Mas ele garante que não faria nada diferente.
Cada dia, né, é um novo aprendizado, altos, baixos, às vezes é mais baixo, às vezes é mais alto, é aquela, né, gangorra. Mas acho que com persistência e nessa ideia que eu acredito de fazer isso dar certo, acho que é gratificante, né, chegar onde a gente está chegando.
Relata Will. O Contaí Summit, esse evento de negócios para empresários e empreendedores LGBTQIAP+, aconteceu anteontem, dia 11, em São Paulo. Uma iniciativa da Diversitec em AI, fundada por Raquel Virgínia, e rolou só para pessoas convidadas. A Raquel Virgínia, essa maravilhosa que idealizou o Contaí, falou uma parada que a gente acredita muito por aqui, da gente enquanto um ecossistema.
Exatamente.
Você gasta seu dinheiro, seu pink money, com pessoas das nossas comunidades? Você tem essa consciência de que comprando de pessoas LGBTQIAP+, consumindo produtos e serviços de pessoas LGBTQIAP+, você tá fomentando nossas comunidades? Isso fortalece a gente.
Você tá me entendendo?
E num sistema capitalista, dinheiro, influência, isso é poder. A gente tem que se empoderar.
Se liga, hein?
Eu quero muito que no futuro, quando a gente tiver uma equipe maior, alô, voluntários, a gente chama, hein? A gente possa incrementar o Bom Dia Bicha, o Kill Bicha, com informações, por exemplo, sobre vagas de emprego para as pessoas da gente. A gente já tem o hashtag #DivulgaLGBT, em que a gente dá espaço para divulgar iniciativas de pessoas das nossas comunidades. E a gente quer divulgar ainda mais a hashtag para que mais pessoas possam divulgar seus corres. Porque tem que ser sobre isso sermos uma comunidade. Nosso Pink Money, nosso poder de compra, é 10% do PIB do Brasil.
Eu tô passada.
A gente tá falando de mais de 500 bilhões de reais.
Galerinha, vamos entrar num consenso aqui?
Na boa, isso revertido pra nossa comunidade, dá pra todos estarem bem, né não? Pensa nisso. Deu na revista Fórum. Igreja exibe outdoor com mensagem homofóbica no Espírito Santo.
A Bíblia protege contra o ativismo LGBTQIA+.
Publicado em 11 de julho de 2022 por Marcelo Haile. A Igreja Batista Pibara, localizada em Aracruz, no Espírito Santo, expôs um outdoor com dizeres LGBTfóbicos em frente a um colégio particular que faz parte da instituição religiosa. No outdoor, vemos a imagem de uma família embaixo de um guarda-chuva com os dizeres
Bíblia Sagrada,
se protegendo de uma chuva de arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+. Ao lado, a seguinte legenda.
A Bíblia é a única proteção contra o ativismo LGBTQIA+.
Internautas lembraram que essa não é a primeira vez que a instituição religiosa Pibara exibe um outdoor com discurso de ódio às LGBTQIA+. Em 2020, como resposta à campanha de Dia dos Pais da Natura, que trazia o vereador Tami Miranda, do PL de São Paulo, como símbolo da paternidade, a igreja divulgou a seguinte mensagem com o outdoor.
Não é natural colocar uma mulher como símbolo do Dia dos Pais, quando a Bíblia afirma ser o homem. Então, homens, feliz Dia dos Pais.
Quem também gostou da campanha de ódio da Igreja Pibara foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que por meio de suas redes declarou que os
gays são manipulados pelo movimento LGBT.
Ainda que esteja dentro de um espaço privado, desde junho de 2019 que os discursos de ódio contra a comunidade LGBTQIA+, são penalizados criminalmente, pois o Supremo Tribunal Federal, STF, equiparou o crime de homofobia ao de racismo diante da omissão do Congresso Nacional ao legislar contra a pauta ao enterrar o PLC 122/06, que visava tornar crime os atos LGBTfóbicos. Ai, gente, isso é uma piada de muito mau gosto.
Ah, vai tomar no cu vocês, hein?
O problema é que nesse país, piada vira presidente, né?
É, gata.
Então não dá nem pra gente passar tão batido por isso. Infelizmente, temos um problema histórico na educação, uma das maiores desigualdades do mundo, e foi nessa que as igrejas chegaram aonde o Estado não foi competente pra chegar.
Porra!
E tá aí a merda feita. A bancada da Bíblia manobrando o povo mais ignorante. Agora tem até cristofobia.
E não vou ficar discutindo com a senhora não, tá?
É bizarro, mas tá posto, tá aí, e precisa ser enfrentado.
Tá entendendo?
Eu não vou nem me estender muito, que chega a dar uma azia ler uma matéria dessas, mas a gente tem que trazer. Se liguem. Deu no GZH. Marco Pigossi trabalha com projetos artísticos sobre a causa LGBT+. O que a gente mais quer é pertencer. Publicado em 11 de julho de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Desde que o ator Marco Pigossi, de 33 anos, assumiu publicamente o namoro com o cineasta italiano Marco Calvani, de 41, em novembro do ano passado, o artista tem se engajado cada vez mais na causa LGBT+. Em entrevista ao jornal O Globo, o brasileiro revelou alguns projetos artísticos na área e como tem buscado inspirar novas gerações. Um dos projetos artísticos que Pigossi destacou foi o documentário Cor Política. O filme foi produzido pelo ator, contou com roteiro e direção de Pedro Henrique França e foi selecionado para o Queer Lisboa, Festival Internacional de Cinema Queer, que ocorrerá em setembro. A narrativa teve como temática a candidatura de pessoas LGBT+, nas eleições municipais do Rio de Janeiro, em 2020. Marco também está trabalhando na ideia de produzir um filme sobre o pioneirismo do Brasil na distribuição de remédios e antivirais contra a AIDS. Apesar de estar residindo em Londres, na Inglaterra, desde 2018, o ator contou que se orgulha muito de seu país natal e que pretende contar histórias positivas sobre o lugar que nasceu e viveu boa parte de sua vida. A relação do ator com o namorado também motivou a realização de algumas parcerias de trabalho. No mês passado, foi exibido no Provincetown International Film Festival um curta que Pigossi produziu com a ajuda de Calvani. O filme A Better Half conta a história do reencontro de um homem de meia-idade com o responsável por deixar um grande trauma na sua vida. O curta foi inspirado no caso de abuso sofrido pelo próprio Calvani na infância. Já em setembro, ocorrerá a exibição do filme Best Place in the World, segundo trabalho de Marco com o namorado. O longa narra a história de um jovem brasileiro que abandona a família, que é evangélica, para viver em Provincetown, famoso reduto LGBT+, localizado em Cape Cod, nos Estados Unidos. É nesse local que o personagem consegue se sentir livre para viver plenamente sua sexualidade. O título da obra, vale destacar, é inspirado em uma música de Gilberto Gil. De acordo com Pigossi, no projeto original de Best Place in the World, o personagem principal seria natural de um vizinho latino-americano, mas depois optou por identificá-lo como brasileiro. Segundo ele, a ideia foi do seu namorado. O ator revelou que depois de ter assumido diversas vezes o papel de galã heterossexual das telenovelas e de ter escondido sua sexualidade por meio de preconceito e de perder oportunidades de trabalho, ele agora sente a necessidade de falar sobre o assunto. A matéria ainda fala sobre o seu processo de descoberta antes de ser famoso, de como lidou com a sua sexualidade já depois da fama e mais um pouquinho do seu namoro com o Marco, italiano. Você pode estar pensando, ai, mas como deita pra LGBT branca, né?
LGBT? Diversidade?
E sim, isso é o que a maioria de nós faz. O caso do Marco Pigossi vem ao encontro de uma crença pessoal minha, GG, de que a gente tem que valorizar quem trabalha pelo todo, quem procura usar do seu alcance para potencializar, para amplificar vozes, existências, resistências. Sim, Marco Pigossi tem todos os privilégios que sabemos que ele tem, que ele sabe que tem, e ele podia estar lá que nem a Luana Piovani dizendo que dá muito trabalho ser cidadã no Brasil e não tá conseguindo postar ela bonita de biquíni. E o cara tá buscando contar histórias sobre a gente, sobre as nossas lutas, como que num resgate pessoal, sabe? De alguém que se dedicou muito à sua batalha particular e agora quer correr atrás do tempo em que deixou de defender as existências de todes.
Bota a cara no sol, mona!
Marco, você já pertence. O vale não só é de quem quiser chegar, mas principalmente de quem compreende que somos uma comunidade cheia de comunidades e que somos todes por todes. Temos que ser. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E Zé, volta pra gente semana que vem, cara. Zé é professor, gente. Então a gata foi dar um passeio merecido, necessário. E eu amo essa tour aqui. Então problema zero em vir fazer a quarta aqui com você.
Muito pão duro, entendi.
Mas a gente sente falta daquela voz de calmaria de Zé Henrique, da militância toda trabalhada no conhecimento acadêmico, mas sem ser rebuscada, falando a voz do povo, a voz da gente. Quarta que vem, abemos, é. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. Idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, eu mesma. E também apresento junto com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. E amanhã tem a gatona da Isa Potter trazendo as notícias da gente pra gente diretamente da Itália. E tu já votou na travesti pro Cruzeiro Colorido pra gente trazer a bonita bem aqui pertinho da gente?
Como agir? Por quê, querida? Não se dorme na Europa!
O close vai ser certo, vai ser a fechação e só depende da gente votar muito. Tem link na descrição do episódio.
Bora!
E eu tô no Kill Bicha, sexta agora, que tem episódio fresquinho, e segunda que vem eu tô de volta aqui no Bom Dia Bicha. Até lá, me acompanhe no @gg_realoficial, no Instagram e no Twitter, e a gente tá lá fazendo uma presença também. Fica firme, fica bem, a gente se vê, se fala, se ouve. Beijo!